10 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje, sexta-feira, 24 de julho de 2020. E nós vamos abordar agora o tema reforma tributária. Estamos recebendo aqui nos estúdios o doutor Juliano Murbach, mestre em Direito, professor de graduação e pós-graduação nas disciplinas de Direito Tributário e de Recuperação de Empresas, também diretor da SIC. Satisfação, doutor, recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer estar aqui na CBN, né, com essa audiência qualificada para tratarmos, inclusive, de um assunto tão importante e atual, que é a mudança de paradigma, né, um caminho a ser trilhado para a reforma tributária daqui para frente.
E a gente pôde observar, nesta semana, a partir de terça-feira, depois que essa proposta foi encaminhada ao Congresso, empresários e economistas apontando que a proposta e reforma tributária do governo pode enfraquecer o setor de serviços. Nós vamos agora, doutor Juliano, conversar rapidamente com o senador Álvaro Dias, já está em contato conosco, senador do Podemos. O governo propõe, senador, trocar PIS e COFINS por novo imposto, além da troca de PIS e COFINS por imposto único. Qual que é a análise que o senhor faz? Essa proposta do governo terá sucesso no Congresso? Bom dia.
Bom dia, Roberto Benjamin. Em primeiro lugar, é preciso dizer que essa reforma do governo chega com 1 ano e meio de atraso. O governo deveria ter uma reforma pronta em janeiro do ano passado. Nós perdemos 1 ano e meio. E ela vem fatiada. A reforma se faz de forma completa, não é? Incluindo estados e municípios. O governo quer aumentar a receita. A preocupação do governo é com a arrecadação. Neste caso, ele pretende arrecadar mais 60 bilhões de reais, ou seja, 21% a mais do que arrecada hoje. Isso significa uma carga tributária mais pesada, onerando agricultura e serviços e facilitando outra vez para os bancos. Nós estamos insistindo que o governo é muito generoso com os bancos sempre, e por isso os lucros são cada vez maiores. O ano passado, o maior da história, 108 bilhões de reais. Eu não acredito que essa proposta do governo tenha sucesso no Congresso Nacional. A reforma é importante, muito importante, no sentido de facilitar. Nós temos que simplificar o modelo tributário do país, reduzindo o número de tributos e, sobretudo, reduzindo a carga do consumidor, cobrar menos no consumo. Com isso, nós vamos produzir mais e vender mais. A roda da economia vai girar com mais força. O governo vai arrecadar mais, com os consumidores pagando menos. Portanto, simplificação é palavra de ordem nesta reforma tributária.
Muito bem, senador, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Doutor Juliano, a gente ouviu aí o senador dizendo que pode não ter sucesso no Congresso. Outras 3 propostas estão em andamento, devem ser finalizadas nos próximos dias. Empresários, economistas que nós conversamos, inclusive, nesta semana aqui, entendendo que essa proposta de reforma tributária do governo pode enfraquecer o setor de serviços. Qual a análise geral que o senhor faz?
Então, é um tema complexo, né, controverso, tem opinião para tudo quanto que é lado. E tudo que diz respeito à tributação gera discussões, gera aí amores distintos, né? O que o ouvinte precisa entender é que o Estado brasileiro é paquidérmico. Imagine-se uma manada de elefantes gordos, pesados, antigos, beberrões, e todo mundo buscando uma fonte de água pequena, e que é a arrecadação. Dentro desse cenário, nós temos 2 problemas básicos, né? Nós temos uma carga tributária muito alta. O Brasil, ele tem uma tributação de países ricos, de países de primeiro mundo. Então, tanto as pessoas físicas quanto as empresas pagam uma alta tributação. E o outro problema é a complexidade do sistema tributário, né? Os contadores se veem loucos, as empresas, para preencherem inúmeras declarações mensalmente. É um verdadeiro, uma casa de mãe Joana. Você não sabe que regra aplicar em determinadas situações. Um mesmo imposto, às vezes, ele é aplicado de maneiras diferentes, dependendo do segmento econômico. É uma maneira para um restaurante, é uma maneira para a indústria, é uma maneira para um comércio. Então, é uma verdadeira bagunça. Por causa disso, se fala muito nesta reforma já há anos, né? O senador foi muito feliz porque realmente essa reforma já deveria ter vindo e acontecido há muito tempo, 20, 30 anos. A bem ou a mal, está se falando nela, esse é o aspecto positivo, nós precisamos fazer essa reforma. Qual que é o problema? O problema é que há um medo de que a arrecadação fique mais pesada, né? Que os tributos pesem mais ainda no bolso dos contribuintes. Apesar do governo estar avisando e sinalizando que ele vai tentar fazer uma reforma neutra. O que é uma reforma neutra? Ela nem aumentar e nem diminuir a arrecadação. Diminuir a arrecadação, ouvinte, não dá, né? O Estado, como eu falei, é uma manada de elefante aqui, beberrão, cara, pesada, inchada, e eles não podem fazer uma reforma com uma arrecadação menor, senão o Estado não vai ter dinheiro para os seus gastos. Então, não adianta nós sonharmos aqui que a reforma vai diminuir o custo do tributo no Brasil, porque não vai, o Estado não fará isso. A preocupação, como o senador comentou, é fazer uma reforma que aumente ainda esta carga tributária, que já é absurdamente alta, e a sociedade tem que ficar realmente atenta com as propostas, daí a bagunça fica maior, porque na Câmara dos Deputados tem um projeto do deputado Raul, né, o ex-deputado Raul, que inclusive já veio no Paraná, falou muito sobre a proposta dele, no Senado tem do Baleia, e tem mais a terceira proposta, que é do governo, como o senador falou, que é fatiado. O governo, a cena hoje, fala hoje em quatro etapas, quatro partes, e trouxe a primeira a público agora na semana passada, que é a criação da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que viria em substituição ao PIS e a COFINS, que são hoje tributos caros para as empresas, complexos, muito complexos, com uma realidade, como eu falei antes, para uma empresa é uma realidade, para outra é outra, e vira uma bagunça. Então, o que o governo falou? Eu vou apresentar uma primeira proposta, eu vou bater pesado com o PIS e COFINS, que são tributos muito complexos no sistema brasileiro, e vamos unificar com a CBS, que vai ser uma contribuição hoje proposta na alíquota de 12% sobre a receita bruta das empresas. Para quê? Para simplificar, né? O governo tem falado muito isso. Como PIS e COFINS são tributos complexos, muito judicializados, tem muita briga na justiça, se tem que pagar, se não tem que pagar, ele falou, vamos parar com isso. Sai o PIS e COFINS, entra a CBS, é uma alíquota única para todo mundo, e aí eu acabo com essa complexidade de PIS e COFINS e facilita a tributação, facilita o entendimento desse tributo. Ok, é inegável que a CBS, como está sendo proposta, ela pode realmente facilitar. Só que a chiadeira começou, né? Por quê? Porque você não consegue fazer uma reforma equânime, igualitária para todos. Alguns setores podem até ter uma carga diminuída. Outros setores já vão ter uma carga mais complicada. Por exemplo, a primeira chiadeira veio do setor de serviços, né? Porque o setor de serviços geralmente não tem crédito para poder compensar essa CBS, né? Porque ele já presta, já paga, já vende para a pessoa física. E o setor de serviços reclamou muito essa semana que essa CBS, nos moldes como foi proposto pelo governo, ela vai encarecer muito o setor de serviços. Aí dá-lhe chiadeira, dá-lhe reuniões em Brasília, lobby daqui, números daqui, estatísticas de lá, mas já é um começo, né? Apesar dessa dificuldade, nós não podemos negar que é um começo, e vai acontecer o que eu falei, né? Apesar do governo trabalhar com um cenário de neutralidade, ou seja, ele fala que não vai aumentar, vai aumentar sim. Para algumas cadeias econômicas essa CBS aumenta, para outras também não, mas o governo ele coloca tudo num pote só e fala, mas no final das contas há uma neutralidade, eu não aumento a carga nem diminuo, mas eu simplifico o sistema, eu torno mais fácil para o contribuinte lidar com esse tributo no dia a dia, para que a contabilidade possa bem planejar, bem pagar e não gerar aí discussões no judiciário, na própria instância administrativa da Receita Federal.
Algumas perguntas, professor e doutor Juliano, chegando aqui à CBN. Uma delas é do Adão. O Adão diz o seguinte: a gente sabe que o Guedes, ele goza aí de um certo prestígio, é respeitado, não é? Mas o Adão coloca aqui: eu gostaria de saber, doutor Juliano, se essa proposta do Raul não é a melhor opção e não deveria se concentrar nela. Essa do Raul é a melhor opção?
Adão, é controverso, né? O Raul defende com muita veemência a proposta dele. Ele tem muitos tributaristas ao lado dele, que ele fala muito de criar o IVA, ou seria o IVB, o nome que não se dá, para unificar, tá? A proposta dele tem realmente vários ângulos bem interessantes. É extremamente complexo, é complicado a gente conversar aqui rapidamente. Agora, ela é controversa, né? Se você pegar do Raul, do Baleia e do governo, cada uma delas tem os seus ônus e os seus bônus, né? A ideia, né, e até esclareço para o ouvinte, é muitos tributaristas aí, um setor forte do direito tributário, né, grandes advogados, né, que entendem muito do assunto, eles entendem que tanto a do Raul quanto a do Baleia no Senado e mesmo a do governo são propostas de reforma que deveriam ser mais debatidas na sociedade, deveria ter um tempo maior de maturação com a realização de audiências públicas. O problema é que não há esse tempo, né? O próprio senador falou, nós já precisávamos ter essa reforma não, nem um ano atrás, tinha que ter há 20 anos atrás, né? É boa a reforma do Auli, respondendo? É boa, tem aspectos positivos, tem alguns que não estão claros e ela precisaria realmente ser mais estudada, mais discutida com algumas alterações. Mas como também é boa a do Baleia, como a do próprio governo também tem o seu viés positivo, então nós temos que discutir tudo isso e extrair de cada proposta aquilo que tem de melhor para no final chegarmos com uma reforma ampla, verdadeira e que, se pelo menos não vai diminuir a carga, que não aumente, que acabe com as distorções que hoje nós temos e que facilite a vida do dia a dia do pagador de imposto, não complique a vida dele.
O Robson manda aqui uma mensagem, ele diz que realmente enfraquece o setor de serviços essa proposta do governo federal. E ele complementa, tem um modelo no mundo que nós poderíamos trazer para cá? Pergunto ao doutor Juliano. E também em relação aos bancos, concordo com o senador Álvaro Dias.
Como eu falei, tributação é complexo, né? Tem paixões para tudo que é lá. Um modelo pronto, acabado e perfeito, sem crítica, não tem, respondendo ao nosso querido ouvinte aí, tá? Para vocês terem uma ideia, vários tributaristas de renome defendem o imposto sobre transação financeira. Que todo mundo está falando mal, né? Critica, mas existe um viés técnico de se entender que, por exemplo, nos modos da antiga CPMF, para facilitar aqui a compreensão, é um tipo de tributo que pega todo mundo, né? O rico vai ter que pagar, a pessoa mais simples vai ter que pagar, a empresa pequena, grande. Tem até defensor do imposto sobre transação financeira, que o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda, está falando que vai acontecer, né? No setor de serviços, até inclusive hoje, a imprensa noticiou, o Tostes, que é o secretário especial da Receita Federal, e ele diz o seguinte, olha, em restaurantes, bares e restaurantes, que são mais ou menos 1 milhão e 300 mil estabelecimentos no Brasil, um número aproximado, 90% deles estão no Simples Nacional, né? São pequenas empresas, etc. e tal, e que, portanto, essa CBS, ela não dá diferença alguma para quem é do Simples. Então ele fala o seguinte, o setor de bares e restaurantes de serviço está reclamando, mas 90% dele não vai ser atingido por essa mudança porque eles são do Simples Nacional. E PIS e COFINS se transformar em CBS não muda nada para quem não está no Simples. Por isso que nós estamos dizendo, nós temos que, neste momento, buscarmos informações, né, termos uma informação fidedigna, de credibilidade, até para formarmos opinião. Mas é corrente que o setor de serviço ele vai ser bem impactado nessa primeira parte de 4 de proposta do governo apresentada.
O Robson complementa aqui, ele diz, doutor, que o senhor não respondeu uma pergunta dele. Ele quer saber se tem um modelo fora do país que poderia servir aqui, por exemplo, Chile, Estados Unidos ou algum país da Europa.
Não foi o que eu falei, não tem. Não tem. Cada já sistema tem as suas partes interessantes, mas tem as suas partes bem ruins. Então, o que nós podemos fazer é evoluir esse sistema buscando de outros lugares algumas tributações diferentes. O Chile tem uma tributação específica que atinge muito a rentabilidade, né? Busca muito o dinheiro, quem tem renda. Na Europa, o sistema tributário alemão tem algumas particularidades com o setor de serviço, então não existe um sistema perfeito e que não seja alvo de críticas. O que nós precisamos fazer é buscar as melhores experiências que nós temos mundo afora e o IVA, por exemplo, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que está contemplado no projeto do Raul, do Baleia, é um imposto que boa parte dos países hoje modernos, né, desenvolvidos, aplica e que nós vamos trazer aqui. Eu acredito que o IVA ou o IBS, não importa o nome que vão dar, mas são muito parecidos, tanto do Raul quanto do Baleia, do próprio governo, acabará sendo utilizado aqui, mas não existe um modelo de tributação em algum país do mundo que a gente possa copiar um só, replicar aqui, até porque nós temos muitas particularidades, né? Um país de dimensão continental, com vários segmentos econômicos diferentes, né? Prestadores de serviço de um lado, comércio de outro, indústria de outro, então não adianta. Nós temos que tentar buscar as melhores experiências, não vai ser uma só, como ele perguntou, são várias, e tentarmos replicar aqui.
O senador falou também que acredita que não vai ter sucesso no Congresso. O senhor falava dessa complexidade também. E a gente sabe da importância da reforma tributária, assim como a importância da reforma da Previdência, que houve um debate amplo. Depois, em razão da pandemia, deu uma freada, mas alguns dizem que isso também sensibilizou as pessoas de uma forma geral e também pode ser que tenha sensibilizado as lideranças políticas, os parlamentares, para que avance nessa proposta, nessa reforma tributária. Uma coisa é certa, ela é de extrema importância, ela precisa acontecer, como já deveria ter acontecido, como falou o senador e o senhor também disse. Agora, o senhor está otimista que ela vá avançar com uma certa agilidade, com uma certa rapidez, ou vai ficar aí tropeçando no Congresso?
Eu estou otimista. Nisso eu divido do senador. O ambiente político me parece muito favorável, né? O próprio Maia já falou isso, o Alcolumbre no Senado Federal. Essa reforma tributária, ela é uma das pontas importantes de reforma do próprio país Brasil. Né? Nós tivemos a reforma trabalhista, que era difícil e passou. Tivemos mais difícil ainda a reforma previdenciária, que era quase impossível de se passar. A Dilma tentou, Lula tentou, FHC tentou, e nós conseguimos agora. Porque ou o Brasil muda, ele faz essas reformas estruturais, ou nós vamos patinar mais 30, 40 anos. Isso é fato. E parece, né, que o Congresso Nacional entendeu isso, entendeu essa necessidade. Então, claro, vamos discutir, né, com rapidez, mas vamos discutir. Uma questão, um ponto é essa reforma ser debatida, ser criticada, ter pontos de divergência, ter pontos de divergência. Outra coisa é não passar uma reforma. Isso seria trágico para o Brasil, porque a reforma tributária, ela é importantíssima para essa nova cara do Estado brasileiro. E não só ela, depois nós temos que também falar da própria reforma administrativa. Então, eu acho que existe sim. É um bom momento político para discussão por um tempo, claro que não é de uma hora para outra, né, um toque de caixa, mas eu acredito que vai ser muito discutido até o final do ano e nós vamos entrar em 2021 com uma boa parte dessa reforma bem encaminhada.
Para a gente fechar, uma observação aqui do Beto e também uma pergunta. Eu gostaria de saber do doutor Juliano, porque não se pode aumentar os impostos, a carga já está bastante pesada. Não se pode reduzir, porque com a queda da arrecadação o governo terá dificuldades. Aonde que haverá um ponto positivo? São nos desvios? Tem desvios?
Mas aí não é uma questão tributária, né? O direito tributário, o tributo, ele cuida de arrecadar, né? Trazer o dinheiro para o cofre público. Depois, como que o Estado vai aplicar esse dinheiro, que é o desvio que o nosso ouvinte perguntou, é um problema de gestão política, de governo, né? Isso não está no alcance do tributário. O tributário fala, eu tenho que arrecadar para o Estado ter dinheiro e o Estado cumprir as suas obrigações públicas, né? Saúde, educação, logística. Agora, se há desvio, se o governo, não é o Estado, se o governo, seja federal, os estaduais, municipais, aplicam de maneira errada e equivocada, isso não é um problema do tributário, é um problema até de polícia, na verdade, né? Uhum. Então, assim, nós vivemos essa realidade, até para dar um dado para o ouvinte, né? Foi publicado ontem a arrecadação de junho da Receita Federal. Caiu 30% se comparada com a arrecadação de junho de 2019, de um ano atrás, que foi de aproximadamente 110, 115 bilhões de reais, e esse mês de junho foi de 80 e alguma coisa. É péssimo, né? Você tem o custo do Estado carésimo, muito pesado, e você tem 30% a menos de receita. É complicado você lidar com isso. Por isso que tem que ficar bem claro. Não vai abaixar. Quem pensa em reforma tributária que vai abaixar a tributação, não vai. Ela, no mínimo, vai ficar igual, neutra, que é o que o governo tem definido que ele vai fazer, mas a sociedade tem que ficar atenta, assim. O senador Álvaro Dias tem razão, porque se a sociedade não ficar atenta, pode vir alguma maldadezinha no meio desse projeto aí, aumentar a tributação, aí não sei o que fazer mais, ninguém sabe, porque ninguém aguenta mais pagar uma carga muito alta, né, pesadíssima, de país de primeiro mundo, com serviços públicos lamentáveis, né? A gente não tem esse retorno por parte do Estado brasileiro. Nós não temos uma saúde adequada, nós não temos uma segurança adequada, nós não temos uma logística adequada, uma educação, por assim dizer.
Doutor Juliano, muito obrigado pela entrevista, pela gentileza de estar conosco aqui na CBN.
Sempre um prazer estar aí, como disse antes, nessa audiência qualificada da CBN Cascavel.
Conversamos com o advogado Juliano Murbach, mestre em Direito, professor de graduação e pós-graduação das disciplinas de Direito Tributário e de Recuperação de Empresas, é também diretor da SIC. E conversamos também com o Álvaro Dias, senador paranaense do Podemos. E um dia após o governo apresentar a proposta, foi na terça-feira, de reforma tributária ao Congresso, o presidente da comissão mista criada para discutir o tema, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, afirmou na quarta-feira que o colegiado fará uma reunião no dia 4 de agosto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir o texto do Poder Executivo. 10 horas e 55 minutos, intervalo, já voltamos.